Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Quem está aqui no estúdio do Conexão, você que está no YouTube, no Facebook, já deve ter percebido, é o Bruno Lourenço. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, bom dia, Gisele, bom dia, Isaura, bom dia, ouvintes, telespectadores também.
Bruno, hoje é o Dia Mundial do Rádio, 13 de fevereiro. Bruno, estamos fazendo uma pergunta para os nossos ouvintes: quantos aparelhos de rádio você tem? E aí, Bruno, quantos aparelhos de rádio você tem?
Lá em casa eu tenho dois. Fora celular, que todo celular meu não é para aplicativo não, ele pega o rádio, que eu uso bastante, conectando o fone de ouvido que serve como antena. Mas em casa mesmo, físico, assim, eu tenho dois aparelhos de... que são, fazem outras funções também, mas que o, onde eu escuto o rádio, normalmente é no rádio relógio que eu tenho lá no meu quarto.
E quando você vem aqui para o Senado de bicicleta, você vem escutando o radinho?
Aí eu já faço uma modernidade, que é o quê? Eu baixo os programas de rádio. Aqui, por exemplo, da Rádio Senado, eu cito o Capítulo Rock. Eu pego os programas do Capítulo Rock, baixo para o celular, no formato MP3, você entra lá na página da rádio, e eu boto para escutar. Capítulo Rock, Simples Assim, Autores e Livros. Então, volta e meia, eu estou ouvindo esses programas. De outras rádios, eu baixo também podcasts, que já estão ali organizados, é automático. Você entra lá uma vez por dia, o seu aplicativo, ele procura o programa que você por acaso não pôde ouvir ontem, por exemplo, e ele já baixa. Então, assim, legal. Já é a modernidade, é um rádio 2.0.
Ó, tá aí.
Diria assim.
Bruno Lourenço aí, na modernidade, igual a Samara Sadek, só escuta a rádio pelo link de celular,
não,
link
mas
da internet e tal.
Isso algumas vezes no podcast, mas outras vezes é com a rádio mesmo, vindo, às vezes vindo pra cá, eu tô escutando Conexão, né? Normalmente até vem escutando Conexão com o radinho físico, conectado, quer dizer, o celular ouvindo as ondas mesmo, aqui em Brasília, no caso, 91,7.
Maravilha. Inclusive o rádio tem, falando já aqui com a mobilidade urbana, tem uma ligação muito legal com a mobilidade, porque o rádio do carro, por meio dele o motorista fica sabendo se está tendo algum engarrafamento, se está tendo um problema em alguma avenida, alguma rua, e isso quebra um galho danado nos deslocamentos do dia a dia. Bruno, hoje Sinal Verde falando aí de uma mudança na paisagem de Brasília, algum novo monumento, alguma nova aí estátua que foi inaugurada, algum novo prédio aqui em Brasília para mudar a paisagem, Bruno?
Olha, até que acho que chama a atenção tanto quanto um belo prédio de Oscar Niemeyer, que são as amarelinhas, né? São aquelas bicicletas que você compartilhadas, que você pode pegar e devolver em um lugar do lado da calçada, em frente ao seu trabalho, não necessariamente, ou melhor, não em uma estação própria para você encaixar a bicicleta. Ela tem uma trava, e aí com aquela trava você andou, foi até o mercado, por exemplo, como a Samara Sadek aqui tem feito bastante. Ela não tem rádio em casa, tem a bicicleta, mas ela tem utilizado para nos deslocamentos dela essa bicicletinha, a amarelinha. Ela pega, ela desce lá na frente do bloco dela, ela encontra uma bicicleta, vai até o supermercado e depois ela trava lá em frente ao supermercado. Na volta, talvez a bicicleta esteja lá, inclusive, e ela anda novamente com essa bicicleta. E como elas são amarelas, elas chamam bastante atenção.
Inclusive o Gisele Carvalho, que tem rádio valvulado em casa, mas também tem aplicativo
sou
de
moderno,
celular.
Adriano, eu sou moderno.
Está aqui com o aplicativo aqui das amarelinhas. Está aqui, ó.
Eu, na realidade, ainda não usei, Bruno, mas baixei desde a semana passada, quando a gente estava falando aqui no Sinal Verde. No final do Sinal Verde, a gente falou sobre as amarelinhas. E é legal mesmo. É, elas ficam estacionadas ali em pontos estratégicos da cidade. E é bem legal de ver. Não é um monumento, não, mas dá uma graça a todos os pessoal da cidade, né? Você não acha? Lá em Águas Claras está assim.
Já tem um outro lado da questão, né? Em algumas, na China e na Inglaterra, as pessoas até, houve excessos e as pessoas pediram, começaram a botar algumas regras, por exemplo, não bote no meio da calçada, porque a calçada é dos pedestres. Uhum. Então começaram a botar algumas restrições e também para não acumular, porque senão, se forem muitas bicicletas, vai acabar poluindo visualmente a cidade.
Que eu achei muito legal aí na chegada das bicicletas amarelinhas aqui em Brasília, eu já vi várias deixadas do lado de uma parada de ônibus. O que eu concluí? que um usuário dessas bicicletas amarelas estava num ponto longe de uma parada, e aí o que que fez? Usou a bicicleta para chegar até a parada de ônibus. Ou seja, ali faz a integração do transporte e a pessoa pega o ônibus, e se por acaso tiver uma parada ali perto do ponto que ela desce, já pega a bicicleta e vai para casa.
Isso tem acontecido também, Adriano, desculpa, Bruno, com relação às estações de metrô. Eu moro em Águas Claras, perto da estação Arniqueiras, e quase todos os dias tem alguma amarelinha parada ali também, próximo à entrada do metrô, da estação de metrô. E acredito que isso deva estar acontecendo também em todas as estações, que é legal.
Eu cheguei aqui hoje, eu vim na minha bicicleta, mas encontrei com o Rodrigo Rezende, que veio da rodoviária para cá, de amarelinha. E o que ele fez? Ele parou, deixou a bicicleta do lado do ponto de ônibus aqui do Palácio do Planalto. Então ele pegou a amarelinha ali no rodoviário, veio descendo, uma descida super confortável, parou ali no ponto de ônibus do Palácio do Planalto e deixou a bicicleta lá, pronta para outra pessoa.
E esse é isso que eu ia comentar. Tem muita gente que já está fazendo isso, ou seja, deixa a bicicleta, ele até pode até andar um pouco mais, mas deixa a bicicleta num ponto que vai ficar no jeito para um próximo usuário da bicicleta, já pensando na próxima pessoa para usar a bicicleta.
É, até os exemplos a que eu me referi antes, da Inglaterra e da China, começou a ficar um pouco bagunçado. E entre essas regras que as prefeituras começaram a colocar, era o fato de botar justamente isso. Em vez da pessoa botar 20 metros para o lado ali de um ponto de ônibus ou de uma estação, então eles começaram a botar, não é necessariamente uma estação fixa, mas alguns pontos recomendados, ou acho que em alguns casos até obrigatórios, porque facilita para todo mundo.
Sim.
Né? Você deixar, por exemplo, aqui choveu bastante, tem chovido bastante em Brasília, então você deixar essa amarelinha debaixo de um ponto de ônibus, o próximo passageiro, ele não vai pegar aquele banco molhado. Então eu acho que é uma boa, a gente vai começando a usar o serviço e vai começando a ver as possibilidades, né? Então acho que a tendência é essa concentração de bicicletas ali em estações de metrô, em pontos de ônibus e em prédios, em lugares de grande circulação. Aqui, o mapa aqui onde você pode pegar a amarelinha e devolver ainda está em fase experimental. Não é a cidade toda de Brasília que está. E alguns pontos, por exemplo, você não tem alguns prédios comerciais que estão a cerca de 200 metros de uma ciclovia, que você não pode ir lá e deixar, porque está fora da zona. E fora da zona, se você deixar a bicicleta lá, você vai pagar uma taxa de R$30. Então é quase que uma proibição para você, né, não deixar a bicicleta ali. E eu não sei se depois eles vão expandir essa área onde você pode deixar a bicicleta, ou se eles vão deixar realmente áreas preferencialmente do lado de ciclovias. Então, talvez seja até uma questão que o aplicativo vai fazer, é de deixar as áreas onde você pode deixar a bicicleta obrigatoriamente perto de uma ciclovia ou perto de uma estação de ônibus, né? Que facilita, acho que, para todo mundo.
E as pessoas que têm usado as bicicletas amarelinhas, o que elas têm achado, por exemplo, do design, da praticidade, do conforto? Por exemplo, parece que não tem marcha, né, a bicicleta. E aí a pessoa tem que ter um certo preparo, digamos assim. Se bem que Brasília é uma cidade
plana, né?
Plana, facilita. Mas como é que está aí a impressão das pessoas em relação ao conforto dessas bicicletas?
Pelo menos nesse primeiro lote, o que a gente pode observar é que para as pessoas altas é um pouco complicado, porque o banco tem uma limitação de altura. Para quem tem, acho que até a minha altura, assim, 72 e tal, é tranquilo. Mas acima disso já começa a incomodar a pedalada, porque o banco não sobe bastante. Os pneus, eu estava mexendo ali numa, reparei que não tem o pito, né? Não tem a câmera. Então, são pneus maciços. Então, eles desenvolvem bastante, mas podem talvez ser um pouco desconfortáveis em distâncias mais longas, porque não amortece tanto quanto um pneumático normal, né? Mas tem um lado positivo, é que você não vai pegar pneu furado. A Samara Sadek, que tem utilizado bastante, a garota propaganda do serviço, inclusive, ela já fez, ela contou aqui, fez 7 viagens e já pegou 3 bicicletas com defeitos.
Aí já é um problema.
E já viu outras 2 paradas que o próprio aplicativo avisava que não tinha, não estaria em condições de serviço. Então, a gente está numa fase experimental, eu acredito que eles tenho colocado algumas bicicletas de testes. São bicicletas que são feitas sob medida. As peças de uma bicicleta dessa amarelinha não servem em outras bicicletas, uma Caloi, uma Monark, se é que ainda existe Monark. Então, eles fizeram uma forma para evitar a questão de roubos e depredações, né? Para a pessoa não... Porque não adianta você pegar uma peça dessa bicicleta que não vai servir nenhuma outra.
Ok. Bom.
E sem falar no GPS também, né, Bruno? Estão todas equipadas com GPS, tem aquela trava que evita que a bicicleta seja levada. Se você não tiver o aplicativo e não escanear, fazer tudo certinho, não adianta, porque se você levar a bicicleta, ela tem um GPS e aí não tem
você
como.
Pode botar um ladrão que pensa, bota num carro, vai levar a bicicleta, o GPS vai marcar para onde que está indo. E não são bicicletas espetaculares para a pessoa ter um valor de revenda. Então, é uma excelente ideia, porque consegue democratizar, é um modal novo que surgiu e que consegue democratizar, facilitar para todo mundo. E é muito assunto, a gente tinha separado algumas coisas para falar, mas já vi que o tempo é pequeno, né?
Isso inclusive deve impactar no Uber, nos táxis, porque aqueles pequenos trajetos, em vez de serem feitos por Uber, por exemplo, ou táxi, podem ser feitos pela bicicleta. É uma concorrência, digamos assim,
bem
no sistema de transporte bem saudável. Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação. E você que é um jornalista, radialista, parabéns pelo Dia Mundial do Rádio.
Parabéns a todos nós, até mesmo para a Samara, que ainda não tem o radinho dela.
Mas esse ano sai. Inclusive,
estamos
nossos
juntos
ouvintes,
na campanha.
Os nossos ouvintes já estão se unindo aqui, já estão fazendo uma hashtag, já estão abrindo uma conta para as nossas doações aqui para o rádio da Samara Sadec.